Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
No mundo todo, um terço das pessoas que se conectam à internet são crianças, segundo a Unicef. E aqui no Brasil, dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019 mostram que 89% de quem tem entre 9 e 17 anos está conectado. Com tanta criança e adolescente online, a gente se pergunta: como os dados dessa parcela mais vulnerável da população estão protegidos? Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, o Data Privacy Brasil organizou um webinar para discutir a proteção de dados de crianças e adolescentes. E é sobre isso que a gente fala hoje. Eu sou o João Paulo Vicente e quem está aqui comigo é a Mariana Rielli. Oi, Mari.
Oi, João, tudo bem?
E a Júlia Mendonça, pesquisadora do Data Privacy Brasil, que está estreando aqui no podcast. Oi, Júlia, bem-vinda.
Muito obrigada, João. Olá, Mari. Estou bem feliz de estar participando aqui pela primeira vez, né? Obrigada a todo mundo e vamos nessa.
Compre batom, seu filho merece batom.
Bom, hoje a gente traz um apanhado do que foi discutido no webinar sobre os dados de crianças e adolescentes. Esse webinar faz parte de uma série que o Data Privacy Brasil está fazendo sobre temas importantes relacionados à LGPD e que precisam ser aprofundados. Se vocês se interessam, o nosso episódio 27 falou sobre um desses outros temas, a transferência internacional de dados. Mari e Júlia, vamos lá, dados de crianças e adolescentes. É um tema bem difícil, né?
É um tema bem difícil, João. Na verdade, de proteção de dados como um todo já é um tema que envolve muita assimetria de informação, assimetria de poder entre empresas, por exemplo, e as pessoas cujos dados são utilizados, mas quando a gente fala de crianças e adolescentes, isso é ainda mais presente, né? Porque são pessoas que estão numa fase especial de desenvolvimento, numa fase peculiar, com as suas próprias características, e isso leva a uma situação de uma assimetria, como eu falei, ainda maior. Então, os cuidados que têm que ser tomados e que levam a essas discussões complexas, eles são ainda maiores.
E a gente tem que levar em consideração, né, que a gente está tratando de indivíduos, né, de crianças que estão sob a doutrina da proteção integral na Constituição. Então, tudo tem que ser feito com muita cautela, com muita atenção, né, e tudo, como a gente sabe, sempre no seu melhor interesse, não deixando que as coisas fujam um pouco do controle, né?
E nós sabemos que não é um ambiente neutro, é um ambiente em que há players de tecnologia monetizando esses dados, há vários agentes interferindo nesse ambiente. E muitas vezes os jovens, adolescentes e crianças não têm real conhecimento sobre as práticas de negócio, sobre as formas de monetização de dados de redes sociais, de sites de compartilhamento de conteúdo.
Essa é a Chiara de Tefé, doutorando em Direito Civil na UERJ, que foi uma das convidadas desse encontro. Eu acho que quando a gente fala de monetização de dados pessoais, e não só de crianças, mas de todo mundo, o impacto mais visível, mais imediato, é na publicidade. No Brasil, publicidade segmentada para menores de 12 anos é proibida, e não só na internet. Mas isso não significa que ela não aconteça, mesmo que não pareça publicidade. A Isabela Henriques, uma das diretoras executivas do Instituto Alana, chamou atenção para como essas propagandas são abundantes no YouTube, por exemplo.
O YouTube, ele ainda é uma plataforma que continua com muita publicidade voltada para criança. Aqui no Brasil, nós temos youtubers mirins, que são as crianças que têm canais com milhares de seguidores, e também os vídeos de unboxing, que chamam as crianças cada vez mais ao consumo de produtos e serviços sem que as crianças se deem conta disso. Uma pesquisa da ESPM do ano de 2016 mostrou que dos 100 canais de maior audiência no YouTube aqui no Brasil, 48 eram de conteúdo direcionado e consumido por crianças. E que a audiência do conteúdo infantil na plataforma naquele ano tinha ultrapassado 115 bilhões de visualizações. Ao mesmo tempo, essa pesquisa da ESPM, promovida pela professora Luciana Correia, mostrou que entre os anos de 2015 e 2016 houve um crescimento na audiência de vídeos de unboxing na ordem de 975%. Isso mostra que as crianças realmente elas estão num lugar de muita vulnerabilidade.
Uma pesquisa feita pela Senacom indica que crianças de 6 a 7 anos não conseguem distinguir a publicidade de um conteúdo, né? E até por volta dos 12 anos, ainda assim não conseguem compreender o caráter persuasivo das publicidades. Em verdade, se você for observar alguns vídeos de youtubers, né, voltados para crianças, de 10 minutos de vida, ou às vezes 3, 4 minutos é fazendo propaganda de algum produto, de algum brinquedo, e muitas vezes não é sinalizado adequadamente, e ainda que fosse, né? É algo bem complicado. E além disso, ainda falando sobre os dados dessa pesquisa, mesmo na adolescência, alguns adolescentes têm a dificuldade de identificar a publicidade no ambiente digital, né? Se às vezes alguns adultos têm, com as estratégias tão assim, sofisticadas, né, de inserir publicidade, e às vezes os adultos têm dificuldade de distinguir, imagine um adolescente, né, uma criança.
Pois é, essa questão da publicidade ela é bastante crítica e ela tem sido tratada, inclusive, em fóruns internacionais e tem gerado decisões contra grandes plataformas, né? Um exemplo foi a decisão da Federal Trade Commission dos Estados Unidos contra o Google, que é dono do YouTube, porque o YouTube basicamente utilizava cookies em vídeos com conteúdo direcionado para crianças, para com isso coletar dados e poder direcionar publicidade para essas crianças. E em razão desse achado, o Google foi condenado em $140 milhões numa multa, e além disso, algumas outras medidas, como efetivamente parar de direcionar, de fazer isso, né, de coletar os cookies e direcionar publicidade para crianças e adolescentes. E não apenas isso, mas também para criar, por exemplo, um sistema para identificar que um conteúdo é direcionado a crianças e com isso notificar os donos dos canais sobre as suas obrigações de conseguir o consentimento dos pais antes de coletar informações sobre essas crianças que estão assistindo os vídeos, né? Então tem a ver também com a discussão de bases legais que a gente vai trazer mais à frente. Mas basicamente as plataformas elas têm sido obrigadas, não por interesse próprio, mas elas têm sido obrigadas a se mexer em relação a essa questão da publicidade.
Só que isso não é o suficiente. Há pouco tempo, várias instituições, entre elas o próprio Instituto Alana, criaram uma iniciativa chamada Parem de Direcionar Campanhas para Crianças, pedindo para que as grandes empresas de tecnologia parassem totalmente de coletar dados de quem é menor de 18 anos. Nesse projeto tem um número chocante, que é o seguinte: se a gente considerar uma criança que fez 13 anos hoje, nesse ano, ao longo de toda a vida dela, essa criança teve 72 milhões de pontos de informações coletados por Big Techs. E é por essas e outras que países como o Reino Unido estão endurecendo o jogo em relação a isso.
O Reino Unido ele foi justamente o primeiro país que, dentro da sua Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é o Data Protection Act, inseriu a necessidade específica de se respeitar os direitos de crianças e adolescentes por design. Então, ela definiu, essa lei já definiu que seria papel da ICO, né, do Information Commissioner's Office, que é a sua autoridade de proteção de dados, né, criar um código de práticas que contivesse ali orientações sobre padrões de design adequados à idade em relação a qualquer serviço que possa ser acessado por crianças.
A Elora Fernandes, que também é doutoranda em Direito Civil na UERJ, foi outra das participantes do webinar. E ela contou sobre essa iniciativa da Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido.
O ICO elaborou esse guia, né, de boas práticas para design de aplicações, de serviços voltados para crianças, e não só voltados para crianças, mas eles deixam bem claros que são serviços que podem ser utilizados por crianças e adolescentes, que é provável que sejam utilizados por crianças e adolescentes, e já se enquadraria nessas obrigações que o guia apresenta. E ele é um guia de o que a gente chama de privacy by design, então é justamente a ideia de, desde a concepção de um produto, de um serviço, você colocar ali travas a eventuais abusos à privacidade, colocar coisas que sejam amigáveis à privacidade. E como exemplo, né, dessas práticas, por exemplo, eles indicam que serviços de geolocalização não podem ser ativados por padrão quando você tem um serviço voltado, que seja ou voltado para criança ou que seja provável que criança utilize. Os serviços de geolocalização não podem ser ativados por padrão, eles só podem ser ativados quando a pessoa ativamente vai lá e clica no botão para que ele seja ativado, mas não como um padrão do sistema. E outro exemplo é que dados de crianças e adolescentes não podem, em regra, ser compartilhados com outras empresas, eles têm que ser tratados e utilizados pela empresa que os coletou com a justificativa legal que foi utilizada para aquela coleta. Então, esses são alguns exemplos desse guia de boas práticas, que a ideia é justamente que as empresas pensem na privacidade das crianças e adolescentes desde o início da concepção dos seus produtos e não só como uma resposta a uma sanção ou como um processo posterior, e sim desde o início, de fato.
No entanto, a Elora chamou atenção para um problema. Esse plano do Reino Unido deixa o poder público de fora. Se a gente se inspirar nisso aqui no Brasil, pode ser uma chance de melhorar.
Acho que o Brasil deve ir pelo mesmo caminho. Acho que a gente tem um ótimo caminho pela frente aí para incentivar que a NPD ela também desenvolva essa interpretação sobre o melhor interesse, né? Acho que esse código ele seria uma ótima forma de a gente colocar em prática o próprio caput do artigo 14, né? Acho que o único problema desse código, talvez, é que ele especificamente ele diz que o poder público não se encaixa. Então, acho que a partir da nossa experiência brasileira, como eu disse, a partir desses exemplos que eu trouxe ao longo da fala, acho que a gente pode inovar nisso também e proteger os dados de crianças em todas as bases legais aplicáveis.
Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem.
Toda essa discussão de dados de crianças ganhou um impulso nos últimos meses por conta da pandemia da Covid-19. As escolas fecharam, os alunos foram para casa e muitas escolas particulares e públicas adotaram plataformas de ensino virtual de grandes empresas para as aulas online. Só que entender esse novo paradigma é um desafio, inclusive, para as próprias escolas.
O desafio tem sido trazer para dentro das escolas o entendimento que dado pessoal não é só o histórico escolar, mas é também o nome da criança. Que dado pessoal é também a foto que a gente tira para colocar no livro no final do ano. Que dado pessoal é também o Instagram da escola, utilizado porque as crianças acham legais quando aparece um trabalho delas lá no Instagram da escola. Então, assim, trazer toda essa consciência tem sido um desafio muito grande. Na prática, a gente tem visto um desafio de cultura muito grande, né? Puxa, por que que eu tenho que me preocupar com isso agora, né? Se eu já me preocupo em guardar documentos de um jeito ou de outro, se eu já me preocupo em fazer todo o processo de matrícula de uma forma específica. Eu escolhi usar uma plataforma específica porque eu entendi que, do ponto de vista educacional e dentro da minha proposta pedagógica, essa plataforma, ela me traz tudo o que eu preciso. Eu realmente preciso perguntar para o pai da criança se ela está de acordo com o uso dessa plataforma. Isso faz sentido? Não faz sentido?
A Camila Camargo é advogada do Andersen Balão Advocacia, um escritório que atende diversas escolas. Mas, apesar do lado dessas instituições ser complexo, a ponta mais fraca da corda continua a ser dos alunos e dos pais.
Claro que a gente entende que o contexto das escolas, né, que elas tiveram que se adequar a essa nova realidade de uma forma muito rápida, né, de uma forma muito urgente por conta de todas as circunstâncias, mas ainda assim a gente tem que lembrar que a gente está lidando com crianças, a gente está lidando com responsáveis que muitas vezes não entende muito de tecnologia, não tem tanto acesso, né, a essas plataformas normalmente, e que muitas vezes falta transparência, não só das plataformas, como da escola em si. A escola tem que também estar atenta e ser responsável para transmitir as informações aos pais e os cuidados necessários, né? De certa forma, ela teria que também promover essa educação digital, não só para os alunos, mas para os responsáveis. No legislativo brasileiro, a gente nota que está ocorrendo uma movimentação já há algum tempinho sobre essas questões para tentar, né, organizar qual seria a melhor saída para essas problemáticas. No entanto, se a gente observar o texto em si de alguns projetos, a gente pode notar que ainda assim existe algumas falhas nessa questão de transmissão de dados. Alguns PLs ainda permitem que os dados sejam usados para alimentar essas plataformas, né? Porque quem são esses gigantes que têm essas plataformas? São o Google, Microsoft, todas essas empresas que já vêm tendo várias questões aí ao longo dos anos, né? Então, a gente tem que ficar bem atento para esses pontos.
Uma coisa que o João falou que é importante é esse contexto também de pandemia e como isso agrava essa situação de falta de informação, de transparência e de conhecimento de pais e responsáveis e das próprias crianças e adolescentes sobre o uso que é feito dos seus dados, né? Então, por exemplo, você tem atualmente o uso de plataformas de educação virtual que muitas vezes não são transparentes em relação aos seus termos, muitas vezes até para as escolas e para quem tem a responsabilidade de entender esses termos, e então muito menos elas seriam transparentes para os pais e para as crianças que estão recebendo, estão utilizando essa plataforma e estão recebendo esse conteúdo. Então, concordo com o que a Júlia falou em relação a esse contexto geral de falta de conhecimento e de falta de uma educação digital que seria mais aprofundada. E o contexto da pandemia acaba por agravar um pouco isso, porque traz novas ferramentas, traz novos elementos para esse jogo que complexificam essa necessidade de compreensão por parte das pessoas e de transparência por parte das empresas e por parte das plataformas.
Se por acaso alguém quiser ouvir mais sobre essa questão das escolas e plataformas digitais, a gente já falou bastante sobre isso aqui no Dadocracia, nos episódios 26 e 7. Mas para resumir um dos pontos mais importantes, vale ouvir a Chiara de novo.
Então é muito necessário a gente pensar em educação digital, em educação informacional, né? Como o jovem fazer o melhor uso da rede, porque a rede é uma ferramenta fundamental. Nesse momento de pandemia, nós verificamos a força, a potência das redes.
Jaime?
Sim, senhora.
O menino está com sede e não temos laranjas.
Esse papo sobre as escolas, as plataformas de tecnologia e os alunos em aulas virtuais levanta a bola para um dos pontos mais difíceis de solucionar nesse debate: as bases legais para tratamento de dados de crianças e adolescentes. Grosso modo, uma base legal é a justificativa que a empresa utiliza para utilizar os dados de alguém. A mais fácil de explicar é o consentimento, quando você diz que aceita esse uso para acessar determinado serviço.
Mas o consentimento não é a única base legal que a gente tem disponível na nossa legislação para justificar o tratamento de dados pessoais, né? Na verdade, para os dados pessoais que a gente chama de triviais, que são, vamos dizer, os dados comuns, a gente tem 10 bases legais, que incluem o consentimento, mas também tem outras que a gente já discutiu aqui no Dadocracia, como legítimo interesse. E, além disso, a gente também tem bases legais específicas para o caso de tratamento de dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados pessoais que podem gerar algum tipo de discriminação ou que tem um potencial de dano maior para a pessoa, para o titular, o dono dos dados pessoais. E, por fim, a gente tem o próprio artigo que fala de crianças e adolescentes e que também apresenta ali como base legal principal o consentimento. Mas aí existe a discussão, que é qual? É justamente se, de fato, só se pode utilizar o consentimento dos pais responsáveis e o consentimento com aquelas qualificações, né, dele ser inequívoco, dele ser livre, dele ser informado, dele ser específico, ou se ele pode também utilizar as bases legais do artigo que fala de dados sensíveis, ou ainda, numa outra interpretação, se poderia se utilizar as bases legais dos dados pessoais comuns, triviais, que são aquelas 10 que eu mencionei. Então, essa é a grande discussão e a grande polêmica que se coloca em torno da utilização de bases legais para casos de crianças e adolescentes, porque a ideia é que na LGPD não existe uma hierarquia entre bases legais. Nenhuma base legal é mais importante ou é mais relevante do que as outras. Mas se considera que, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, seria necessário uma base legal mais restrita, né? Que é o consentimento, que exige esse contato direto com o pai e o responsável, ao contrário de outras bases legais que seriam consideradas eventualmente mais flexíveis, talvez, como legítimo interesse. Então, essa é a discussão que está colocada e ainda não tem uma resposta muito clara. Existem interpretações diferentes, tem pessoas que interpretam mais de uma forma mais restrita, como a Isabela, por exemplo, do Alana, ou outras interpretações mais abertas, trazidas pela Chiara, por exemplo. Isso ainda está em discussão.
Me parece, né, que se faz necessário eu pensar em mais bases legais para tratar dados de criança. Obrigações legais ou regulatórias? É uma base viável para pensar dados de crianças e adolescentes. Há obrigações legais que me impõem guardar dados, né? Questões relacionadas à tutela da saúde, bastante razoável, né? Questões relacionadas à feitura de políticas públicas, bastante razoável. Legítimo interesse é uma base muito discutível, só que na Europa, em alguns casos, se utiliza, havendo todo um cuidado especial quando se tratar de menores. Enfim, me parece que é possível de contemplar um rol mais amplo de bases legais para além de consentimento.
Como a Mari falou, a Chiara vê uma possibilidade mais abrangente nas bases legais para uso de dados de crianças. Por outro lado, a Isabela Henriques, do Instituto Alana, defende que são necessárias regras mais restritivas.
se a gente entender no Brasil que o legítimo interesse ele é possível para tratamento de dados de criança e adolescente, na verdade o que a gente vai fazer, fazendo esse entendimento sem ter nenhuma especificidade legal, da normativa, a gente vai simplesmente abrir uma possibilidade de análise subjetiva que vão ser muito complexas, porque elas vão ter que ser feitas na casuística, e com isso a nossa experiência mostra que nós, na prática, estaremos possibilitando uma violação cotidiana, constante, dos direitos de crianças e adolescentes.
Um ponto de convergência entre as falas da Isabela e da Kiara é que ambas ressaltam e reforçam que, independente da base legal, o tratamento de dados de crianças e adolescentes terá sempre que ser feito no seu melhor interesse, né? Agora, essas outras questões relacionadas às hipóteses legais, né, ainda não há uma definição concreta de qual seria a aplicação prática, né, mais adequada. Seria sempre, em todas as ocasiões, a gente lidar com o tratamento de forma mais protetiva, ou seria possível a gente flexibilizar, né, em alguns pontos, como a Kiara trouxe brilhantemente? Ainda não há uma discussão clara, mas ainda não há uma consolidação dessa discussão, mas é importante a gente abordar e aprofundar cada vez mais esses pontos.
Essa é uma questão bastante complexa, que não se limita de forma nenhuma ao universo escolar. A Elora Fernandes, da UERJ, deu um exemplo bastante interessante para mostrar isso.
Se uma menina de 14 anos, ela quer acompanhar o seu ciclo menstrual por um aplicativo, né? E aqui não que eu esteja indicando que as pessoas façam isso, né? A Coding Rights, por exemplo, ela tem ótimos materiais falando sobre os problemas desses aplicativos, né? Mas imagine uma situação dessa, a criança, ela pode, e aí como a Isabela disse, né, eu tô falando crianças de acordo com a convenção até 18 anos, e ela pode dar o consentimento para tratar os dados, mas ainda assim ela precisa da representação de seus pais para poder contratar. Então, como é que a gente vai fazer na prática, né? Como é que fica a privacidade dessa criança em relação aos seus pais?
E a própria Loura mostra que talvez o caminho mais adequado seja o do Privacy by Design.
A gente vai precisar dessas diretrizes tecnológicas, como eu disse, que vão reproduzir a necessidade do melhor interesse, né? E daí a necessidade desse código que eu mencionei, assim como foi feito no Reino Unido, né? E isso pode resolver tanto essas questões relacionadas à proteção de dados de crianças por particulares, essas questões relacionadas às bases legais utilizadas pelos governos, né? A própria privacidade necessária em relação aos pais. Então, justamente como eu disse, justamente pelo fato de que essa habilidade, né, as habilidades digitais, elas não são desenvolvidas de uma forma ou de outra, né, justamente porque a gente precisa de um ambiente que proporcione para a criança o desenvolvimento dessas habilidades, né, quando a proteção ela é dada por design, a gente permite que as crianças elas errem, que elas acertem, que elas errem de novo, né, sem que isso assombre elas ao longo de toda a vida.
A fala da Elora faz bastante sentido em relação à questão da privacy by design, porque, como a gente já falou aqui no episódio e também em outros momentos, se trata de você pensar na privacidade da criança e do adolescente desde o início, desde a concepção de um produto ou de um serviço. Então, isso está no DNA do próprio produto ou serviço e não é uma coisa acoplada posteriormente ou uma ideia que vai vir como uma resposta a uma sanção ou a uma obrigação imposta por uma corte, por um órgão regulador ou alguma coisa do tipo, e que não vai ter necessariamente uma coesão com a lógica do produto em si, né? Então, você pensar nessas medidas desde o início, eu acho que é a melhor forma, de fato, de garantir o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, eu concordo muito, queria colocar aqui no episódio que eu concordo muito com a posição da Elora, que é também a posição que vem sendo adotada por tanto por doutrina quanto por órgãos reguladores, como o exemplo do ICO demonstra. E eu acho que existe também uma oportunidade aí futura para quando a gente tiver uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados instalada, para talvez não copiar, é claro, mas se inspirar nessa ação do ICO de criar, né, um código de boas práticas e criar orientações para as empresas que sejam efetivamente relacionadas à privacy by design. Eu acho que as empresas, elas também precisam desse tipo de orientação nesse momento de adequação à LGPD, e não só as empresas, mas também a gente falou de escolas, né, de órgãos, de entidades educacionais que lidam com esses dados e que muitas vezes podem até ficar perdidas, né, em relação ao que fazer, porque existem, como nós falamos, existem algumas dúvidas, existem algumas questões polêmicas, questões sensíveis que podem gerar interpretações diferentes. Então, eu acho importante ter essa harmonização e essa orientação por um órgão regulador aí, que leve em consideração a proteção das crianças e adolescentes por design e levando em consideração o seu melhor interesse.
O privacy by design não só uma alternativa, como já é uma realidade, né? A gente pensar em como estruturar esse produto antes de que as crianças tenham acesso a eles faz com que a proteção possa ser colocada em prática de fato, né? Agora, a gente tem que ponderar, né, que um dos principais desafios que a própria Camila falou, né, a própria Camila apontou no webinar, é fazer com que essas empresas levem a sério todo esse debate, todo esse panorama, né, de discussões que a gente está trazendo aqui e, principalmente, que aplique isso efetivamente nas suas soluções tecnológicas, né? E nesse sentido que aí a gente pensa e a gente percebe mais ainda a necessidade de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que possa trazer diretrizes, possa trazer parâmetros concretos para que isso seja realizado aqui no Brasil também de uma forma efetiva, né? De uma forma que tenha uma incidência prática relevante, né? É isso, a gente sabe que a proteção de dados de crianças e adolescentes, como a gente citou ao longo de todo o episódio, né? É algo bem delicado, é algo que merece muita atenção e principalmente muito debate até nós chegarmos a posicionamentos, né, entendimentos que sejam compatíveis com a realidade prática, mas que em nenhum momento deixe de proteger, né, deixe de tutelar essas informações, esses dados das crianças e adolescentes, que sempre é sempre bacana, né, de reforçar mais uma vez que estão sob a tutela da proteção integral, né, disposta pela Constituição, bem como a ideia de melhor interesse, né, que deve ser sempre a pedra de toque de qualquer discussão envolvendo menores.
O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são.
Hoje esse episódio do Dadocracia fica por aqui. Para quem ficou interessado nesse debate, ele está completo no YouTube, no canal do Data Privacy Brasil. Valeu, Mari. Valeu, Júlia.
Muito obrigada, João. Valeu, Júlia. Valeu, pessoal, por terem ouvido. Tchau, tchau.
Muito obrigada, João. Valeu, Mari. E obrigada a todo mundo que está ouvindo, né? A minha estreia aqui no Dadocracia. Valeu, gente.
E para mostrar o impacto da propaganda em crianças, hoje a gente usou alguns clássicos da propaganda brasileira, que muitos de vocês devem lembrar. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.